A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
No programa passado, vimos que em 1580, o rei Filipe II da Espanha tornou-se também rei de Portugal. Com a morte do rei Dom Sebastião aos 24 anos, na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, abriu-se em Portugal uma crise de sucessão. Como era primo do rei português desaparecido e descendente direto de Dom Manuel o Venturoso, Filipe II de Espanha invadiu Portugal e foi coroado rei, com apoio da aristocracia lusitana.
Tratar daqui a pouco da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. A Holanda, na verdade, era uma das sete províncias que formavam os Países Baixos, ou Estados Gerais, ou ainda República das Províncias Unidas dos Países Baixos. Havia, além da Holanda, Flandres, Zelândia, Utrecht, Bélgica e outras.
A luta contra a dominação espanhola enfraqueceu algumas dessas províncias, como a Bélgica, mas fortaleceu a Holanda, Flandres e Zelândia, principalmente a cidade de Amsterdã. Em 1581, formou-se a República das Províncias Unidas dos Países Baixos. Como a Holanda era a principal dessas províncias e foi o nome que prevaleceu historicamente, vamos chamar de Holanda a potência comercial que surgia naquele final de século XVI.
A Holanda estava em guerra contra a Espanha. A coroa espanhola dominou os Países Baixos durante boa parte do século XVI através da dinastia dos Habsburgos, de Carlos V e Felipe II de Espanha. O protestantismo calvinista se espalhou pela Holanda na onda da rebelião contra o domínio da Espanha católica.
Com a unificação das coroas de Espanha e de Portugal, os portugueses, que tinham boas relações comerciais com a Holanda, viram-se em meio à guerra. Na virada do século XVI para o século XVII, temos então este quadro. O Brasil era uma colônia de Portugal, que estava sob domínio espanhol e, portanto, também o Brasil estava em guerra com a Holanda.
Na virada de século, o Brasil tinha, segundo alguns historiadores, 70 mil habitantes. Na verdade, havia mais de 100 mil, se forem incluídos aí os escravos importados da África e os índios. A ocupação colonizadora era basicamente litorânea. Ia do atual Rio Grande do Norte até São Vicente, em São Paulo.
A produção de cana-de-açúcar e cachaça nos engenhos era a principal atividade econômica. A colônia portuguesa era, aliás, o maior produtor mundial de açúcar, produto valioso na Europa. Havia ainda a extração de pau-brasil, agricultura de subsistência, principalmente de mandioca, trigo, arroz e hortaliças, e a criação de gado bovino.
O escritor português Pero de Magalhães Gândavo escreveu no século XVII a primeira história do Brasil, o Tratado da Província do Brasil. Ali ele dizia que para os portugueses a vida na colônia era muito melhor do que na metrópole. Segundo Gândavo, os habitantes das capitanias comiam, vestiam-se e ganhavam melhor do que os de Lisboa.
Segundo o historiador paulista Arno Welling, da Universidade de São Paulo, na Bahia e em Pernambuco, a estratificação social era mais evidente. Havia as grandes fortunas dos senhores de engenho, grandes proprietários de escravos, pecuaristas e altos funcionários do Estado. Menos de 100 famílias, na verdade. Era a elite econômica, com sedas, ouro, prata, diamantes e luxos europeus.
Depois deles vinham os funcionários de nível médio, os comerciantes, pequenos fazendeiros e proprietários de um número menor de escravos, menos de 50. Em terceiro lugar na escala social, vinham os artesãos, como sapateiros, alfaiates, funileiros e donos de pequenos negócios, os pequenos funcionários, os lavradores e vaqueiros.
Essa espécie de classe média tinha também escravos que exerciam o ofício para os seus donos. É que o trabalho físico de qualquer tipo era vergonhoso, considerado coisa de escravo. Por último, vinham os escravos, que não tinham cidadania. Juridicamente, eram uma coisa, uma propriedade de um senhor, que tinha o direito até de matá-lo se quisesse. Esta era a sociedade formal da colônia, principalmente em Pernambuco e na Bahia.
O Rio de Janeiro, conta Arno Werlin, era um caso à parte. Depois da União Ibérica, o Rio tornou-se um grande centro comercial. A cidade era escala obrigatória para os navios espanhóis que iam de Buenos Aires e do Rio da Prata para a Europa.
A prata que vinha do Peru e da Bolívia era trocada no Porto do Rio por produtos como açúcar, pau-brasil, peixe seco. Os espanhóis também compravam produtos importados da Europa, como seda e especiarias do Oriente, cachaça e outros artigos brasileiros. Assim, havia todo tipo de negociante e mercador em atividade no Rio de Janeiro.
No final do século XVI, a coroa portuguesa desistiu do sistema de dois governadores, um do norte, em Salvador, e outro do sul, no Rio de Janeiro. Voltou o sistema de um só governador-geral para toda a colônia. E na virada do século, o cargo era de Francisco de Souza.
As cidades eram administradas pelas câmaras municipais, formadas pelos chamados homens bons. Esses homens bons, claro, eram os membros daquela classe social mais alta, os senhores de engenho e grandes proprietários de escravos. Aos poucos, essas câmaras tornaram-se cada vez mais autonomistas, inimigas dos impostos e das imposições da metrópole.
Antes da unificação das coroas ibéricas, Portugal até estimulava a vinda de estrangeiros para o Brasil. Vieram alemães, italianos e gente de outros países para viver aqui, montar seus próprios negócios. A partir de 1580, no entanto, Filipe II proibiu. Só portugueses e espanhóis poderiam se mudar para cá. Era o mesmo modelo usado nas colônias espanholas da América.
Com a unificação das coroas ibéricas, o governador-geral e a coroa resolveram colonizar aquela parte ao norte da capitania de Pernambuco, aquela região que hoje forma os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Estavam em guerra ali os índios tabajaras e potiguares.
Estavam ali também os franceses, que continuavam tranquilamente cortando árvores de pau-brasil e negociando com os índios. Além disso, os índios potiguares, aliados dos franceses, atacavam seguidamente as lavouras de cana de Pernambuco.
Para ocupar a Paraíba e o Rio Grande do Norte, os portugueses tiveram como aliados os índios tabajaras. Em 1584, com o auxílio de uma frota espanhola, foi fundada a cidade de Filipeia, na Paraíba, em homenagem a Filipe II de Espanha. Mas durante 3 anos, franceses e potiguares ainda atacaram a cidade.
O historiador Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, diz que a ocupação da costa brasileira pelos portugueses foi facilitada pelo fato de que todo o litoral era ocupado por índios de uma mesma família, os Tupi-Guaranis. Esses índios foram logo contactados pelos padres jesuítas. Os nomes das tribos eram vários, como Tupinambás, Tupiniquins, Tabajaras. Mas o idioma era o mesmo. Vamos a Sérgio Buarque de Holanda.
É esse idioma prontamente aprendido, domesticado e adaptado pelos jesuítas, a sintaxe clássica que há de servir como intercurso para os demais povos do país, mesmo os de casta diversa. Tudo faz crer que em sua expansão ao largo do litoral, os portugueses tivessem sempre sido antecedidos de pouco tempo das extensas migrações de povos tupi.
Ainda segundo Sérgio Buarque de Holanda, a chegada dos tupi-guaranis ao litoral brasileiro, de norte a sul, era recente, de pouco mais de um século. Os tupis expulsaram para o interior outras tribos, chamados de tapuias e geis. Sérgio Buarque diz ainda que os tupis praticamente prepararam o terreno para a ocupação portuguesa.
Onde a expansão dos tupis sofria um hiato, interrompia-se também a colonização branca, salvo em alguns casos excepcionais. O litoral do Espírito Santo, assim como a zona sul-baiana, as antigas capitanias de Ilhéus e Porto Seguro, permaneceram quase esquecidos pelos portugueses. Só porque, justamente nessas regiões, logo se abriram grandes claros na dispersão dos tupis, desalojados pelos primeiros habitantes do lugar.
As alianças dos portugueses e dos franceses com os tupis do litoral tornaram o invasor europeu automaticamente inimigo de todas as outras tribos do interior. As 50 casas no Rio de Janeiro, Aimorés na Bahia, Carijós no Paraná e Cariris no Ceará estavam em guerra com o europeu. Na capitania do Espírito Santo, por exemplo, os goitacazes levaram à ruína o donatário Vasco Fernandes Coutinho, que tinha acumulado fortuna na Índia.
Um grande engenho de açúcar poderia ter até 5 mil pessoas girando em torno de suas atividades, enquanto as cidades e vilas tinham pouquíssima gente. Um engenho de bom porte nunca teria menos do que 100 escravos, 20 juntas de bois e serrarias para a construção de casas e senzalas.
A alimentação era produzida no próprio engenho, através da agricultura, da criação de gado e da caça e da pesca. Para se plantar o canavial, havia antes uma grande queimada.
Depois de cortada, a cana era triturada nas moendas, onde se preparava a garapa, que ia depois para a caldeira. O suco era cozido até engrossar e se transformar no melaço, que era secado ao sol nas casas de purgar, em formas de barro ou madeira.
Dali saía a rapadura, que virava açúcar mascavo, que era encaixotado e levado aos navios que seguiam para a Europa. Junto ao engenho havia destilarias de cachaça, produto que era levado para a África, onde servia de moeda de troca na compra de escravos.
Antes da unificação das coroas de Espanha e de Portugal, os portugueses dependiam dos holandeses para o financiamento e transporte da produção de açúcar. Eram os financistas judeus da Holanda que emprestavam dinheiro para a montagem dos engenhos. A ironia é que muitos desses judeus tinham sido expulsos de Portugal pela Inquisição.
Eram também holandeses os navios que transportavam o açúcar produzido no Brasil, embora sob a bandeira de Portugal. Cobravam caro por isso. Além dos juros dos empréstimos, os holandeses ficavam com a maior parte do lucro obtido com a venda do produto na Europa.
Portugal conseguia apenas obrigar todos os navios holandeses a zarpar de Lisboa e a ancorar de novo ali quando voltavam do Brasil. O lucro português vinha só da cobrança de impostos sobre a carga desses navios e sobre o comércio do açúcar em geral, que era controlado pela Holanda. Desse jeito, mesmo envolvida em uma guerra de libertação contra a Espanha, a Holanda consolidava-se como a grande potência econômica da virada do século.
Com a unificação das coroas, o rei Felipe II de Espanha e Portugal proibiu qualquer navio estrangeiro de ancorar no Brasil ou em outras colônias portuguesas. Assim, os holandeses resolveram invadir e tomar as colônias da Espanha e de Portugal, na África, e as possessões portuguesas no Oriente. Um dos primeiros ataques foi ao Brasil.
Assim, as duas invasões holandesas no Nordeste brasileiro foram parte do que o historiador inglês Charles Boxer chamou de Primeira Guerra Mundial, entre a Espanha e a Holanda, que travou-se basicamente por mar em todos os oceanos.
Em 1609, houve uma trégua entre os governos da Espanha e da Holanda. Enquanto isso, os holandeses compraram dos índios algonquins, por uma ninharia, a área onde existe hoje a cidade de Nova York.
Enquanto cuidavam de expandir suas atividades comerciais e invadir colônias espanholas e portuguesas pelo mundo, os holandeses instalaram na ilha de Manhattan o território que chamaram de Nova Holanda. O nome Manhattan, aliás, veio da língua dos índios algonquins.
Os holandeses aproveitaram a trégua com a Espanha e passaram novamente a controlar o transporte de açúcar entre o Brasil e a Europa. O contrabando foi intenso com a ajuda de testas de ferro portugueses, principalmente da cidade do Porto e de Viana do Castelo.
Os navios holandeses chegaram a transportar 15 mil toneladas de açúcar brasileiro por ano para suprir 29 refinarias dos Países Baixos. Além disso, levavam outros produtos do Brasil e traziam para cá sedas e outros tecidos, além de artigos europeus para os senhores de engenho de Pernambuco e da Bahia.
Mas em 1620, a guerra entre Espanha e Holanda recomeçou. Os holandeses resolveram então criar uma companhia para explorar os negócios com a África e as Américas, semelhante à que funcionava nos negócios com o Oriente. Foi então criada em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais.
Como a Companhia das Índias Orientais, esta nova companhia teria o monopólio de todo o comércio, saques, ataques piratas e de corsários, navegação e conquista do Canadá até o Estreito de Magalhães, tanto no lado Atlântico como no Pacífico. Pragmáticos, os holandeses logo fizeram planos para tomar o Brasil.
Para eles, a maior colônia portuguesa do mundo tinha milhares de cristãos novos. Uma colonização complicada e era muito lucrativa. A Companhia das Índias Ocidentais calculou que com 2,5 milhões de florins poderia invadir e tomar o Brasil. Ganhar com a conquista por ano pelo menos 4 vezes mais que o custo da invasão e ocupação.
A Holanda já tinha o controle mundial do transporte, do comércio e do refino do açúcar. Faltava o controle da plantação e da produção. E aí era preciso conquistar o maior produtor do mundo, o Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais também esperava depois invadir a Bolívia e o Peru e tomar as cobiçadas minas de prata, principalmente a de Potosí, na Bolívia.
Mais ainda, havia vários estudos que aconselhavam a Companhia das Índias a desmontar internamente a União Ibérica. Primeiro seria preciso tomar as colônias portuguesas e impor um garrote econômico.
As forças armadas da Espanha já estavam muito ocupadas com a defesa do Caribe. A armada estava enfraquecida pela terrível derrota no ataque à Inglaterra. E as regiões prioritárias eram as minas de prata do Peru e da Bolívia, além do ouro do México. Assim, ficaria difícil deslocar tropas para defender também o Brasil e as outras colônias portuguesas espalhadas por todo o mundo.
Tudo isso estava escrito no documento Motivos porque a Companhia das Índias deve tomar a terra do Brasil do rei da Espanha, assinado por Jan Andries Morbeck. Arrasar de vez com a Espanha era o objetivo da Holanda.
Assim, em 1624, chegou à Bahia uma moderníssima e super equipada frota holandesa, com 26 navios e 3.300 homens. Era o mês de abril. Primeiro, bombardearam pesadamente Salvador durante vários dias. No dia 9 de maio, os holandeses desembarcaram sob o comando do coronel Jan van Dorp.
Os habitantes de Salvador fugiram antes do massacre holandês. E apenas o governador Diogo de Mendonça Furtado e família estavam na cidade, à espera dos holandeses. Quem organizou a resistência contra o invasor foram os bispos Dom Marcos Teixeira e Dom Francisco Rolim de Moura.
As tropas luso-brasileiras se refugiaram no arraial do Rio Vermelho e impediram o avanço holandês. Dali, começaram uma guerra de guerrilhas contra a ocupação. Eram ataques esporádicos e de surpresa, que encurralaram e assustaram os holandeses.
Semanas depois, metade da frota holandesa retornou aos Países Baixos. A outra parte foi atacar a costa africana. As tropas em terra ficaram desprotegidas com problemas de abastecimento e começaram a sofrer pesadas baixas com os ataques dos guerrilheiros.
Na verdade, a Companhia das Índias acreditava que, ao ocupar o porto de Salvador, teria os colonos portugueses nas mãos. Os holandeses pensavam que bastava cortar a ligação da colônia com a Europa e obrigar os portugueses, os produtores de açúcar, a se entender com eles. Mas não era bem assim.
Sitiados em Salvador, os holandeses não fizeram alianças com os índios e passaram até fome. Em uma emboscada, os luso-brasileiros conseguiram matar o chefe da invasão, Coronel Van Dort, o que baixou ainda mais a moral dos invasores.
A luta durou praticamente um ano. houve um verdadeiro cerco contra os holandeses que começaram a sentir os efeitos do isolamento. Os ataques de guerrilheiros eram esporádicos, mas devastadores. Até que, em abril de 1625, a coroa espanhola mandou uma frota com 52 navios de guerra sob o comando de Fradique de Toledo Osório.
No dia 30 de abril, depois de um bombardeio às posições holandesas, veio o desembarque definitivo. Em menos de um dia, os portugueses e espanhóis retomaram Salvador, em combates pelas ruas e casas da cidade. Um mês depois, uma outra frota holandesa foi enviada, mas logo o comandante percebeu que não teria chance e desistiu.
Mas o que teria acontecido aos escravos diante da invasão holandesa? A maioria fugiu com os portugueses e participou da guerra de guerrilhas contra o invasor. Mas um outro grupo aliou-se aos holandeses. Foram organizados em uma companhia de escravos libertos sob o comando de um desses escravos, batizado de Francisco Pombeiro. Lutaram bravamente contra os portugueses.
Quando os holandeses resolveram fugir, no entanto, não aceitaram levar seus aliados negros. Deixaram-nos entregues aos portugueses. Francisco Pombeiro e 5 de seus oficiais foram enforcados e esquartejados. Os outros soldados negros foram condenados pelo resto da vida às galés.
Dois anos depois da vitória portuguesa, em 1627, uma outra esquadra holandesa, sob o comando do bucaneiro Peter Hein, atacou duas vezes Salvador, tomou um grande número de navios carregados de mercadorias e saqueou engenhos do Recôncavo Baiano.
No ano seguinte, o mesmo comandante foi ao Caribe e tomou todo o carregamento de prata que ia do Panamá para a Espanha. Foi talvez o maior ataque de corsários a navios espanhóis e portugueses no Novo Mundo. Peter Hein capturou 85 toneladas de prata, 70 quilos de ouro e mais pérolas, pedras preciosas, madeira, especiarias e açúcar.
Como já dissemos, a prata ia da Bolívia e do Peru através do Pacífico até a cidade do Panamá, na América Central. Ali, na mais estreita margem de terra das Américas, a prata era transportada até o Atlântico em charretes, em lombo de cavalos e de burros. Em Porto Belo, já no lado do Atlântico ou Mar do Caribe, a prata era embarcada em navios e seguia para a Espanha, mas com uma escala em Cuba.
Foi justamente nesta escala, na saída do Porto Cubano, que a frota holandesa atacou os barcos espanhóis e tomou o equivalente a 8 milhões de florins em moeda holandesa. Com esse dinheiro, a Companhia das Índias começou a preparar um ambicioso projeto de invadir e ocupar Pernambuco, a terra do açúcar citada nos documentos da Companhia das Índias.
Para a coroa luso-espanhola, foi um desastre absoluto, um prejuízo irreparável. O governo espanhol não teve como honrar dívidas e veio uma onda de falências na Espanha. Era a renda estatal de praticamente um ano de trabalho nas colônias.
Para piorar, a monarquia luso-espanhola enfrentava guerra em várias frentes, nas Américas, na África e na Ásia. Tinha que defender suas colônias dos ataques cada vez mais vorazes de piratas, corsários, das potências emergentes, como a própria Holanda, a França e principalmente a Inglaterra.
Na manhã do dia 14 de fevereiro de 1630, um belo dia de sol, foi possível ver das praias de Olinda e do Recife os 67 navios de guerra holandeses que chegavam para a invasão de Pernambuco. A bordo, 7 mil homens sob o comando do almirante Hendrik Lonck.
Os comandantes de alguns barcos eram experimentados piratas que já haviam atacado a costa brasileira. O desembarque das tropas em Escaleres começou pela manhã, na praia de Pau Amarelo, ao norte de Olinda, enquanto o porto de Recife era bombardeado.
Os soldados e mercenários que desembarcaram na praia do Pau Amarelo usavam lanças, espadas e mosquetões de boca larga, de um tiro cada. Na lateral dos navios holandeses, reluziam ao sol da manhã os canhões de bronze, que cuspiam fogo sobre Recife. Em terra, os canhões portugueses respondiam ao fogo, mas sem grandes resultados.
O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, dividiu o pequeno exército disponível entre Olinda e Pernambuco para tentar deter o desembarque. Ele mesmo se refugiou no Forte São Jorge, no Recife, para comandar a resistência e a resposta ao bombardeio dos navios holandeses.
Matias de Albuquerque era nascido no Brasil, filho de portugueses e irmão do novo donatário de Pernambuco, Duarte de Albuquerque. Tinha sido governador-geral do Brasil na primeira invasão holandesa, a da Bahia, 6 anos antes. Agora, como governador de Pernambuco, ganhara do rei Felipe IV da Espanha e Portugal o título de superintendente na guerra, visitador e fortificador das capitanias do norte.
Os navios holandeses bombardeavam Olinda e Recife. Nos intervalos, as tropas de terra tentavam tomar postos chaves nas duas cidades. Matias de Albuquerque mandou incendiar todos os navios e armazéns do porto de Recife. Um prejuízo de quase 2 milhões de cruzados portugueses. Mas, pelo menos, ele garantia que os holandeses não tomariam posse daquela carga.
Dentro do Forte São Jorge, por toda Recife, começaram as deserções de portugueses e aliados. Matias de Albuquerque mandava matar sem piedade os desertores que tentavam fugir. Eram, na maioria, mestiços e escravos enviados pelos senhores de engenho. Os soldados regulares eram muito poucos.
No dia 1 de março, finalmente, as tropas portuguesas fugiram de Olinda e tocaram fogo na cidade, que caiu sob o controle holandês. 2 dias depois, foi a vez do Recife. Matias de Albuquerque ordenou a retirada. Refugiou-se a poucos quilômetros de Recife, no Arraial de Bom Jesus, de onde pretendia resistir com ataques de surpresa.
Em Olinda e Recife, os escravos aproveitaram a fuga em massa dos portugueses para incendiar engenhos e canaviais e matar os últimos brancos fugitivos. Depois de saquear Olinda e Recife, no entanto, os holandeses conseguiram também dominar a revolta dos escravos. Muitos conseguiram fugir para o interior.
A tática dos invasores era tomar o litoral e dali sufocar a economia da região. Os ataques holandeses se sucederam à Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Cabo de Santo Agostinho. Mas os portugueses resistiam com táticas de guerrilha. O invasor holandês buscou alianças com índios hostis aos portugueses, seguindo o exemplo do francês Villegagnon, há 75 anos, no Rio de Janeiro.
Os holandeses conseguiram apoio, por exemplo, de índios tapuias e de vários escravos fugitivos. Mas no Arraial de Bom Jesus, Matias de Albuquerque também tinha suas alianças. Ele logo recrutou o chefe dos índios potiguaras, chamado Poti, mas educado e batizado pelos jesuítas como Felipe Camarão.
Poti, de 30 anos de idade, recebeu armas, uniformes, o título de capitão-mor do exército colonial português, com o soldo equivalente, e o direito de ser chamado de capitão Dom Antônio Felipe Camarão.
Junto com Camarão foi recrutada Clara, mulher dele, que levou um grupo de mulheres. Todas guerreiras, a cavalo, que lutavam nuas da cintura para cima. Usavam ainda saiotes curtos de algodão trançado, lanças, facões e arcabuzes. Clara Camarão era uma figura impressionante. Trazia sempre um poncho sobre os ombros, um arcabuz cruzado ao peito por uma grande alça e espada à cintura, presa por uma bainha de pele de onça. A visão dessas amazonas guerreiras impressionou muito os soldados holandeses. Aliás, a maioria deles nem era de holandeses, era de mercenários, ingleses, poloneses e de todas as partes da Europa. Outro reforço conseguido pelo governador de Pernambuco foi o negro liberto Henrique Dias. Nascido no Brasil, mas filho de escravos africanos, ele aderiu à luta contra os holandeses em 1633, 3 anos depois da invasão.
Até aquele momento, Henrique Dias tinha sido o capitão do mato. Dedicava-se a caçar escravos fugidos. Matias de Albuquerque deu-lhe o comando de uma tropa de ex-escravos e o título de governador dos crioulos e mulatos do Brasil.
Logo veio também o apoio de André Vidal de Negreiros, paraibano filho de portugueses, que já tinha lutado contra os holandeses na Bahia 6 anos antes. Era um jovem de menos de 30 anos, mas um militar já experiente e que estava vivendo entre Portugal e Espanha.
Durante 2 anos, até 1632, os holandeses não conseguiram impor seu domínio sobre a região. Controlavam, de fato, apenas a orla marítima que ia de Olinda a Recife. Em setembro de 1631, houve a maior das batalhas navais, com os holandeses sob o comando do almirante Adrian Pater. E os portugueses, liderados pelo espanhol Antônio de Oquendo.
Houve estragos dos dois lados, mas ninguém conseguiu uma vitória definitiva. Durante 2 anos, os holandeses viveram praticamente sitiados em Olinda e Recife. Dependiam de comida e água enviados da Holanda em navios. A alimentação deles era basicamente de conservas, chouriços, fiambre defumado.
Já tinham problemas de abastecimento e o pagamento dos mercenários àquela altura era permissão de saques a engenhos e igrejas. Para melhor se defender da guerrilha portuguesa, os holandeses construíram na ilha de Itamaracá uma fortaleza, o Forte Orange.
As tropas de Matias de Albuquerque também estavam sitiadas no Arraial do Bom Jesus. Também ali havia ameaça de fome, embora houvesse ajuda de outras partes do Nordeste. Mas vários senhores de engenho renderam-se e passaram a colaborar com os holandeses. Era a forma de evitar que seus engenhos fossem saqueados, incendiados e destruídos. Em 1632, a situação virou em favor dos holandeses. Para isso, foi decisiva a mudança de lado do alagoano Domingos Fernandes Calabar. Era um mulato alto e forte, mistura de brancos, índios e negros, de cabelos vermelhos, olhos amarelos e pele bronzeada, o que já naquela época se chamava de sarará. Usava colares índios no pescoço e um ramo de arruda verde atrás da orelha esquerda. A força física de Calabar era lendária. Diziam que era capaz de derrubar um touro com as mãos sozinho. Era um dos melhores e mais espertos chefes guerrilheiros a serviço de Matias de Albuquerque. Calabar era um pequeno proprietário de terras em Porto Calvo, uma vila de Alagoas sob ataque holandês. Estava com pouco mais de 30 anos quando começou, em 1632, a colaborar com os holandeses. Tinha ganho a patente de capitão entre os portugueses para a luta contra os holandeses. Ao mudar de lado, virou major do exército invasor.
Calabar entrou para a história ensinada hoje nos livros escolares como um traidor. Mas, na verdade, ele concluiu que a ocupação holandesa seria melhor do que a portuguesa. Como outros proprietários de terra, estava insatisfeito com os impostos cobrados pelo governo colonial e se convenceu de que o domínio holandês representaria mais liberdade e apoio financeiro.
Ele foi acusado de saquear os engenhos que os holandeses destruíam e de fazer jogo duplo, desde quando ainda lutava do lado português. Calabar foi decisivo para a consolidação do domínio holandês no Nordeste. Ele conhecia todo o interior daquela mata atlântica. Conhecia os engenhos, os índios, os focos de rebelião escrava, as táticas, recursos e até as fraquezas das tropas do governador-geral.
A primeira reunião de Calabar com o Estado-Maior holandês foi no convento dos franciscanos na Ilha do Navio. Presentes, 19 oficiais do comando invasor holandês. Calabar propôs e liderou a tomada de Igaraçu, que os holandeses
e sua guerrilha do Arraial de Bom Jesus. Em 2 anos, de 1632 a 34, os holandeses conquistaram a Paraíba e toda a zona açucareira do Nordeste, até a fronteira baiana.
Matias de Albuquerque fugiu e ficou praticamente isolado no sul de Pernambuco, esperando reforços da Espanha para o contra-ataque. A guerra desorganizou e quase destruiu a economia de açúcar do Nordeste. Houve fugas de escravos e começaram a surgir os quilombos.
O prejuízo e as perdas da coroa luso-espanhola foram quase totais. O quilombo de Palmares, o maior de todos, já existia desde o fim do século XVI e começou a receber escravos que aproveitavam a guerra e a destruição dos engenhos e fugiam para lá.
No próximo programa, a consolidação holandesa no Nordeste, a execução de Calabar, o Quilombo dos Palmares, a rendição dos holandeses e a restauração da coroa portuguesa.
Vamos falar também das entradas e bandeiras e de seus principais personagens, que iam à caça de índios para escravizar, de ouro, prata e pedras preciosas. Brasil 500 anos é um programa da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.